Boa tarde novamente. Agora, nesse momento, diferentemente de antes, que nós falávamos de uma pauta ideológica, venho trazer um problema de infraestrutura. Nós fizemos uma indicação, número 266 e 267 hoje, dirigidas ao governador e ao nosso secretário de Educação, pela reforma de duas escolas de educação básica, escolas estaduais, no município de Lebon Régis, que é um município grande em extensão, mas pequeno em população, e que precisa da nossa atenção. Então, eu gostaria de pedir para a equipe técnica passar o vídeo, para que vocês tenham uma noção do estado calamitoso em que se encontram as escolas.
Oi, aqui fala a deputada Ana. Hoje é dia 11 de março de 2019. Nós estamos aqui no município de Lebon Régis, na Escola de Educação Básica Santa Terezinha. Aqui comigo tem a diretora Áurea e o professor Fabiano, que é professor de Educação Física, e eles vão contar para a gente qual o problema e a necessidade mais urgente aqui do ginásio da escola.
Boa tarde. Então, assim, a nossa maior necessidade urgente é a estrutura física do nosso ginásio. Há muitos anos a gente enfrenta a situação do telhado, que tem muitas goteiras, e esse ano a gente está vivendo uma situação complicada também, que quando dá chuva muito forte, a enxurrada entra por baixo da porta, ou até mesmo porque não tem onde escoar a água, entra a água de fora para dentro pelo buraco que a gente fez para escoar a água da defesa.
Boa tarde, eu sou professor de educação física aqui do ginásio. Além das goteiras, ainda a gente enfrenta problema com as pombas, né, que pode trazer até alguma patologia aos alunos. O piso do ginásio está sem pintura adequada e é liso, né? A questão da chuva, quando tem as goteiras aqui, os alunos não podem fazer atividade física, e sem contar o desnível também do ginásio, né? E toda a água que escoa da chuva vem para o ginásio.
Viemos dar uma olhada na infraestrutura da escola. Eu estou aqui com a diretora Janete. Ela está de parabéns pelo trabalho dela, que naquilo que ela pode estar conservando a escola, cuidando para que fique uma escola bonita. No entanto, algumas coisas fogem do nosso controle, né? Para isso precisa de investimento. É o caso do banheiro, gente. Você vai ver aí algumas imagens do banheiro feminino e masculino, que estão bem depredados, em condição ruim mesmo, precisam necessariamente ser reformados com alguma urgência. E acabei descobrindo aqui, conversando com a Janete, que existe um outro banheiro mais bonito, mais novo, né, que está melhor conservado, só que não está sendo usado. Por que não está sendo usado?
Esses outros banheiros, né, estão com problema sério de infiltração, né? A gente já mandou ofício e pede sim, porque são excelentes banheiros que os alunos podem usar, e ele está fechado, porque se abri-lo e for utilizado, ele acaba infiltrando água na biblioteca, né, que é na parte de baixo do prédio, e no auditório.
Além também disso, a reforma da cozinha, né?
A cozinha e os banheiros são urgentes.
Ok, então é isso aí. Nós pedimos atenção do nosso governador para as escolas estaduais. Estamos visitando várias escolas. Essa daqui, Frei Caneca, em Lebon Régis, precisa de uma atenção.
Obrigada.
Então, só lembrando, essas foram as nossas indicações de hoje, 266 e 267. Aproveito a oportunidade também para parabenizar o colega, senhor deputado Bruno Souza, pelo PLC em favor da escola domiciliar, da educação domiciliar. Sou defensora dessa bandeira. Acredito que ele passou na minha frente a apresentar a proposta, o que é muito bom, significa que a população catarinense está atenta a mais de um deputado em defesa dessas pautas, pautas da liberdade e também de uma educação mais conservadora. Parabenizar também pelo evento da última sexta-feira, dia 15 de março, um sucesso, com a presença de uma família homeschooler, com a presença de promotor, né? Pessoas especializadas para falar sobre o tema, a casa repleta de simpatizantes da ideia, de pais e mães que fazem uso da educação domiciliar. Então, eu gostaria de parabenizar o colega Bruno Souza.
Deputada, na verdade, quem parabeniza, quem sou eu, parabenizo a deputada, porque esteve no evento e pôde presenciar todo o evento, o que mostra interesse e vontade de trocar mais experiências e conhecimentos. Eu sei que a deputada é uma grande defensora da causa também, então essa causa, na verdade, é nossa, de todos que defendem uma educação, a liberdade desses pais terem a opção e não serem condenados por isso. A deputada vem defendendo isso há muito muito tempo. Então, eu que parabenizo, na verdade, por estar presente e agradeço. Engrandeceu muito o evento. Muito obrigado.
Obrigada, Bruno. E mais uma vez, parabenizar agora em público, já o fiz pessoalmente, aos deputados, senhores deputados Alba e Mocelin, por estarem representando o PSL hoje na Frente Parlamentar do Vale do Itajaí. Itajaí é minha cidade natal, nasci lá, cidade linda, e uma cidade que fez história na última eleição, porque conseguiu eleger presidente e vice-presidente da mesma executiva, do mesmo partido, eu e o coronel Mocelin. Nós tivemos uma relação muito boa ali como presidente e vice-presidente, mostrando que acima da concorrência ou da competição entre os candidatos pode existir o bem social, o bem comum e os interesses de um município. O deputado Gessé quer falar?
Eu queria que não me deixasse de fora dessa luta, dessa ideia que eu também comungo, né? E não pude estar aqui sexta-feira porque eu já tinha um compromisso, fiquei sabendo muito em cima, mas parabéns pela iniciativa e vamos conscientizar, pelo menos, já que por aqui não temos muito o que fazer, né? Mas vamos conscientizar o povo da importância do homeschooling.
E para finalizar, eu volto à questão ideológica. Nós falamos aqui hoje muito sobre o armamento civil, o direito à legítima defesa. E essa semana e esse mês todo, muitas vezes se falou da Marielle, como se o caso do assassinato da vereadora fosse um caso de violência de gênero, que na verdade não é isso, é um caso de violência, se isso existe, ideológica, por causa das ideias que ela defende. Marielle não foi morta por ser mulher, mas por outras razões. E também lembrar de outros políticos que morreram no enfrentamento político, como é o caso do Celso Daniel, não podemos nos esquecer do Celso Daniel, que foi brutalmente extirpado da vida e da política. E por isso eu gostaria de trazer uma reflexão que foi divulgada na internet pelo Hélio Beltrão, por favor, sobre o caso da Marielle. São algumas perguntas que eu me faço e que todos deveriam fazer aos políticos de esquerda que conhecem. Primeira, a esquerda acha que esses criminosos culpados pelo assassinato da Marielle são vítimas da sociedade ou são criminosos mesmo? Segunda pergunta, mais iluminação pública, como sugeria o Freixo, na rua onde Marielle foi assassinada teria evitado esse crime? Uma pergunta que eu faço aos políticos de esquerda. Terceira, as cadeias estão muito cheias para prendê-los ou há espaço suficiente para encarcerar os miliantes? Isso eu pergunto porque toda vez que se discute política de encarceramento, a gente ouve um político de esquerda dizer que a gente tem que abrir mais escolas e fechar os presídios. Eu pergunto se os assassinos de Marielle também deveriam estar na escola e não no presídio. Quarta pergunta, o Estatuto do Desarmamento desarmou o bandido que cometeu esse crime? Quinta, prisão, só depois de transitado em julgado, em última instância, daqui uns 20 anos no STF, ou já podemos enjaular o bandido, né? Isso é importante mencionar. Sexta, indulto de Natal, saidinha do Dia dos Pais e demais regalias valem para esses dois ou eles têm que arder no fogo do inferno? Sétima, eles merecem flexibilização de pena, redução por bom comportamento, um sexto da pena, prisão domiciliar ou tais atenuantes de pena não devem existir? Oitava pergunta, esses dois criminosos que mataram Marielle poderão sair para os velórios dos seus parentes e familiares? Nona pergunta, os direitos humanos valem para esses dois? As ONGs vão defendê-los ou só valem para alguns bandidos de estimação? Então são perguntas que eu deixo aí para o nosso eleitor e para os nossos políticos refletirem sobre a hipocrisia de alguns políticos e de algumas ideias que se defendem nesta casa e em outras casas parlamentares. Assim encerro o meu pronunciamento. Muito obrigada.